O bispo, em comunhão com toda a igreja, ensina aos fiéis a verdade em que se deve crer, a caridade que se deve praticar, a felicidade que se deve esperar. Agora, na Rádio Coração, a sua ligação direta com o bispo diocesano, respondendo aos vários questionamentos da fé, formando e informando. Programa A Palavra do Pastor. Apresentação, Dom Henrique Aparecido, bispo da Diocese de Dourados.
Olá, olá, bom dia a todos. Mais uma vez aqui com o programa Palavra do Pastor. Terminou o mês de maio, mês das mães, mês de Maria. Quantas coisas bonitas aconteceram, assembleia dos bispos, etc, né? Que bom. Bom dia, Uzair, que hoje também está conosco. Bom dia, Diácono José Carlos, coordenador diocesano da Pastoral Carcerária.
Bom dia. Então, tudo bem, Dom Henrique?
Tudo bem, graças a Deus.
Bom dia, a bênção de vocês dois. Tudo bem, Diácono Zé Carlos?
Deus abençoe. Bom dia, Dom Henrique. Sua bom bênção.
Dia. Deus abençoe. Bom dia a todos os rádio ouvintes, nossa Rádio Coração. Também da Rádio Melis Imaculado está sempre conosco nesse programa, né? E vamos então, a Uzair vai conduzir o programa no sentido das perguntas para nós realizarmos esse programa hoje, falando um pouco da pastoral carcerária. Essa pastoral tão desafiadora e tão importante nas nossas vidas, na vida dos apenados, na vida dos familiares dos mesmos, né? Como está caminhando, como está se desenvolvendo. Vamos lá, Uzair?
Vamos então, Dom. Nós escolhemos esse texto em comum acordo com o senhor, esta pauta, na verdade, porque o senhor, esta semana, esteve, como o senhor é o diácono José Carlos, é o coordenador diocesano da pastoral carcerária, mas Dom Henrique é referencial da pastoral carcerária no Brasil. O que quer dizer esse referencial? Envolve isso, Dom Henrique?
O bispo referencial, né, são várias pastorais, né? Por exemplo, no caso da pastoral carcerária, né? Foi eleito final do ano passado, a coordenadora nacional, que é a irmã Peter, né? Tem o vice-coordenador nacional, que é o padre Almir, de Florianópolis, Santa Catarina, né? Tem, e eu como referencial desses dois, junto com eles, né?
Certo.
E junto com eles a todas as pessoas que estão em volta dessa equipe da coordenação nacional. Aí tem vários funcionários no escritório nacional em São Paulo, que envolve um monte de trabalhos, né? E daí também, junto com as pastorais carcerárias dos estados, das dioceses, das regionais, normalmente é por estado, né? Então, um trabalho amplo, né? Graças a Deus, é muita gente envolvida nessa missão da pastoral carcerária. Então, a gente, eu como referencial, falo, mas o senhor está sempre aqui? Sim, mas eu estou sempre em contato. Nós temos o grupo do WhatsApp aí.
Ah, é?
Só do nós três, né? Então, está o tempo inteiro se conversando. Mas a equipe, né, a irmã Petra, normalmente está em São Paulo, ela é de Goiânia, né? Ela é uma religiosa, inclusive ainda ela é provincial, né? Ela, até outubro, né? Mas está trabalhando bastante. E também o padre Almir, ele cuida de um trabalho, ele é funcionário do hospital de Florianópolis, um grande hospital, né? Ele é o capelão hospitalar, né? E é funcionário, ele, como capelão, também é funcionário do hospital, tem uma obra social muito grande com imigrantes, e no estado ele também é o representante da pastoral carcerária em Santa Catarina. Tem o coordenador estadual, mas ele é um dos articuladores, tipo um assessor, né?
Certo.
Então todos têm bastante trabalho, né? E eu aqui, Mato Grosso do Sul, né? Dourados.
Desafiador, né? Então, a gente vai conversar primeiro com o Dom Henrique, depois a gente vai para a situação real, a realidade de Dourados, da diocese, já que Dom Henrique participou nessa semana deste encontro. Dom Henrique, qual é a situação da carceragem no Brasil, conforme vocês refletiram na última reunião de equipe nacional nessa semana?
Olha, nessa semana foi uma reunião, assim, uma pauta enorme. São dois dias de reunião, né? Segunda e terça, né? Normalmente, cada dois meses, depende, até de mês em mês, né? Mas normalmente cada dois meses, né? Para não cansar muito também a gente, e também não, porque existe um esforço muito grande, né? Porque vai o, eu disse, tem o coordenador, o vice, né? Eu como referencial, mas tem uma equipe grande que trabalha junto. Então, na nossa reunião, normalmente, são em torno de 10, 15 pessoas reunidas, né? E tem a equipe jurídica, tem a equipe administrativa, tem a equipe de advogados, né? Enfim, tem várias pessoas trabalhando, né? Tem os funcionários do escritório, são em torno de 7 funcionários no escritório, né? Para vários trabalhos, projetos, etc. prestação de conta, né, tem que ter uma contabilidade muito bem feita, muito bem afinada, senão não é aceito, né, pelo Conselho Fiscal. Então, é um trabalho grande. Então, todo esse pessoal, a gente se reúne, né? Não todo mundo, às vezes, na mesma, os dois dias, mas de cada assunto da pauta vem aquele grupo de interesse daquela pauta, né?
Certo.
Né? E nessa vez nós trabalhamos bastante a questão de projetos já para o próximo ano. Porque como a coordenadora foi eleita no final do ano passado, então esses 4 meses agora, que é fevereiro, março, abril e maio, foi para estar olhando, conversando, vendo, etc. Agora começar a colocar propostas, né?
Sim.
Né? Porque esse ano, na verdade, ela vem trabalhando naquilo que era do outro coordenador, fazia parte do outro coordenador, né? Não que, agora sou nova coordenadora, então o que o outro coordenador fez não serve mais. Não, nós não trabalhamos assim. Né? Então, agora concluindo o trabalho do outro coordenador, que era o padre Valdir, né? O padre Valdir ficou 8 anos na coordenação. Sim. E agora está começando a colocar os projetos novos para 2020. Que até o final do ano a gente tem que olhar, tem que aprovar, tem que estudar, tem que fazer análise, né? Quando for em dezembro de 2019, a gente faz todo o planejamento para 2020, já bem acertado que de fato aquilo vai acontecer.
Isso é a parte mais bonita que eu gosto na igreja, muito organizada, tá? Mas alguns pontos gritantes da situação dos presos no Brasil, o que vocês puderam perceber?
Alguns pontos nós fizemos aí que entra essa questão da análise para 2020, né? Nós fizemos a avaliação de TOC agora também. Nesse ano tem muitos estados que estão trocando a sua equipe estadual de coordenação da pastoral carcerária. A gente acompanha, tem a assembleia, tem a eleição, isso e aquilo, dentro das normas da pastoral carcerária nacional aprovada pela CNBB. Tem que ressaltar isso, não é a pastoral que caminha alheia à CNBB, tudo passa pela CNBB também, né? Então a gente está acompanhando esse processo de muitas eleições em vários estados, né? Vários estados, acho que em torno dos 15 estados estão já elegeram, estão para eleger sua nova equipe de coordenação estadual ou regional.
Tá.
Né? Então, foi olhado cada estado, a situação, a realidade, né? Os desafios, né? Etc. Né? As dificuldades que aquelas equipes estão encontrando no estado, de onde nem viu o Ceará no início do ano, né? Todo aquele problemão, né?
Problema grave.
Então, a gente acompanha aquilo, orienta, conversa, pergunta, né? Recebe os clamores, né? Os desabafos, tem que escutar, ouvir, né? Ligar, conversar. Então, é todo.
Agora no Amazonas,
né? Até nem falei porque vai sair daqui a pouco, né?
Então, mas o senhor, como que o senhor avalia os trabalhos? O que vocês ouviram lá a nível de país da pastoral carcerária? Porque saiu um relatório ano passado, falava de algumas dificuldades, muitas vezes, até no próprio presídio para chegar.
Sim, sim.
Quer falar de alguma coisa nesse sentido?
Isso daí depende de é uma coisa que não é regra geral. Mas também há muitos lugares que têm essas dificuldades.
Uma resistência.
Resistência, né? Porque, graças a Deus, por exemplo, aqui na Diocese Dourados, no Mato Grosso em geral, não temos tanta resistência, né, Diácono José Carlos? Dourados aqui mesmo,
não.
O presidente aqui é tranquilo para entrar, né? Olha, a equipe da Diocesana é grande, né, fazendo as visitas lá, né? Claro, tem que ter tudo, estar pautado, certo. Cada pessoa, documentos, as coisas. Não é assim, vou chegar e vou entrar. Não é assim também, né?
Não tem uma resistência nenhuma.
Mas é um lugar de segurança, né? Mas não tem a resistência, né? Agora, tem lugares que não. Né? Tem lugar que você fica, espera aquela tua hora, venceu a hora. Ah, só outro dia, porque a hora de vocês venceu. Mas não entrou. Né? Ou até diz, não, tá suspensa a visita aqui, vocês nem apareçam aqui.
Nossa.
Né? Existem muitas situações, claro que em muitas dessas situações depende muito do contexto que está vivenciando dentro do presídio. Se é um contexto assim, de borbulhar, por assim dizer, de dificuldade, motim, de alguma revolta dentro do presídio, eles preferem que não entre para que não seja prejudicado lá dentro. Né?
E também não é bom para quem está entrando também. Né?
Porém, a pastoral carcerária no Brasil, né, ela é muito respeitada pelos apenados. É interessante.
É importante destacar.
Muito respeitada. Tanto que, no momento que haver esses motins ou alguma coisa, alguma rebelião, eles podem observar. É regra geral, praticamente, eles não atacar alguém da pastoral carcerária.
Respeito, né?
Respeito. Até eles falam, não vem aqui porque o negócio está fervendo. Eles mesmos protegem
os nossos
pastoral carcerária, né?
Certo.
Nesse sentido. Então eles têm um respeito muito grande, porque eles sabem que a pastoral carcerária sempre está ali, não para proteger daquilo que ele cometeu como erro, né? Mas também para ajudá-lo,
a melhorar, né, a vida, né?
A sua vida, a relação com seus parentes, ou escutar, né, ou acolher as suas dores, né? E lembremos que, mesmo com o erro que fez, é o ser humano que está ali.
Exatamente, isso não vai,
né,
mudar.
Isso não muda.
Não.
Né? Então eles têm muito respeito com a pastoral carcerária nesse sentido, né? Sabe que a pastoral carcerária é séria, não está ali para ficar enganando-os, mas para, de fato, né, trabalhar vários pontos da vida deles, né?
Tá certo, muito bem. Agora, Diácono José Carlos é o coordenador, existe uma equipe, daqui a pouquinho a gente vai perguntar sobre isso, mas na sua visão, como que está a vida dos presos aqui no nosso presídio de segurança máxima aí?
Poderia dizer que os nossos presos estão naquela situação de superlotação, né? Osair, nós temos nos seus números bem certinhos, mas vamos dizer, o nosso presídio central em torno de, tem lugares para 800 pessoas e lá tem 2.400 hoje.
Uhum.
Então é uma, essa realidade, sim, ela é geral, né, do Henrique, o senhor sabe.
E alguns
bem
lugares piores ainda, né?
Meu, entende? Deus.
Então essa é uma situação bastante clara, uma superlotação. E daí para frente o que sobra para nós como pastoral carcerária é ir lá visitá-los e levar o evangelho, levar a Deus, levar as coisas de Deus para eles, de forma que a gente possa se reunir, possa rezar e ter um pouco de conforto.
Uhum.
Porque eles nessa vida assim de superlotação, logicamente que muitas dificuldades sociais surgem, né?
Verdade. Bom,
e uma coisa assim, sim, bonita na fala do Diácono José Carlos, né? Que também a pastoral carcerária tem muitos intercâmbios, né? Porque quando tem uma superlotação assim, né, de fato é difícil para todo mundo, né? O sistema penitenciário, os agentes penitenciários, os delegados, os diretores, né? Tudo fica engessado, né?
Tudo.
É difícil, porque não é porque tem dois, né, tem capacidade para 800 e tem 2.000 e tantos apenados que tem também trabalhadores, no caso, para cuidar deles, para assim, alavanter.
O suficiente, não tem, né?
Todo mundo vai com sobrecarga.
Não tem, não.
Aí,
né,
é mais sério.
Então, a pastoral carcerária, uma das coisas bonitas que ela faz, né, nesse trabalho, também de estar apoiando essas pessoas, né? Delegados, advogados, pessoas do Ministério Público, então são várias autoridades que também trabalham nesses ambientes, e a pastoral carcerária busca também ajudar, motivar, levar alguma necessidade para eles, porque às vezes, por exemplo, existe essa superlotação, mas há comprovado estatisticamente que 31% dos que estão no presídio já deveriam estar fora.
Saiu ontem, inclusive, isso daí.
Não é verdade?
Saiu ontem essa estatística.
Então, tudo isso vai engessando, né? Não tem, você não tem pessoas, autoridade competente na área para ver tantos processos de apenados para colocar para fora do presídio. Isso ajuda, colabora na superlotação.
E que quem são os responsáveis tem que olhar isso aí imediatamente, né?
Sim, então
é gritante.
Então a pastoral carcerária também ajuda a pessoa, vai no Ministério Público, vê, tem essa pessoa assim, já faz tanto tempo, tal. Então, de repente, desperta a olhar para aquela causa e, de repente, resolve.
Exatamente.
Entende?
Isso é muito importante.
Porque é uma coisa bastante complexa, né? A gente entende que é bastante complexa, né?
Agora, há pouco, Dom Henrique, nós tivemos um caso de um rapaz aqui lá de São Paulo, e teve a audiência dele de julgamento, né?
Uhum.
E eu entrei em contato com o sistema judiciário e o juiz autorizou que eu participasse, porque ele não tinha parente, não tinha ninguém aqui, estava sozinho.
Uhum.
E a mãe dele nos achou e fez esse pedido. Daí eu fui. Eu percebi um respeito, uma admiração muito grande por parte do juiz, de todas as pessoas. Eu cheguei na audiência, tinha um lugar para sentar lá, e eles ficaram assim muito grato, muito contente com a presença da pastoral carcerária.
E é interessante que alguns diretores de presídios, em alguns lugares, querem que a pastoral esteja lá.
Fazem questão.
Exato.
Isso é importante.
Né? Porque eles falam assim, quando vocês vêm trabalhar aqui, até o nosso trabalho fica mais suave.
O ambiente, exatamente.
O ambiente fica,
né,
mais suave, exatamente. Os apenados presos ficam mais tranquilos.
Tem alguém se preocupando,
né,
com
porque
eles.
Porque tem alguém se preocupando com eles, né? A gente, né, porque vocês também dão atenção a gente, porque é um trabalho tenso, né?
É árduo.
É um trabalho de tensão sempre.
Com certeza. É. Vamos ouvir um pouquinho a música, Dom Henrique, para vocês tomarem água? Estamos hoje, a pauta é a pastoral carcerária local e nacional.
Doce abandono, doce religião, acreditar que este mundo tem dono e que somos irmãos, acreditar na justiça e na paz, mesmo quando a mentira parece vencer, eu me abandono no Espírito Santo e começo a entender.
Rádio Coração está apresentando o programa A Palavra do Pastor, com Dom Henrique Aparecido, bispo da Diocese de Dourados.
Muito bem, retornando aí com a Palavra do Pastor, vamos lá, Osair?
Vamos, Dom Henrique. Daqui a pouco eu vou perguntar, que o Dom Henrique ganhou um emprego novo, daqui a pouco. O Diácono José Carlos, o senhor, junto com sua equipe, a pastoral carcerária aqui de Dourados, como está estruturadas, quantas pessoas tem e o que, que estão realizando lá dentro de... Inclusive tem coisas boas que o senhor contou para nós, que eu gostaria que o senhor contasse aqui.
Assim, nós estamos assumindo agora o segundo ano na coordenação, né, Osair? E então estamos aqui com o Dom Henrique, que eu sempre falo que é um presente que a gente tem, o nosso bispo referencial junto com a gente, né? E também do Henrique, todo o apoio está sempre junto. E, além disso, acho que a gente tem que lembrar que nós temos muitos padres, muitos diáconos envolvidos no trabalho, que é feita as visitas.
Religiosas, né?
Religiosas.
Leigos, né?
Leigos são os agentes, né? Muita gente envolvida. Eu diria aí em torno de 50 pessoas, agentes,
ah,
né?
É, mas cresceu, hein?
Graças a Deus.
Turma, que bênção, hein, Dom Henrique?
Sim, é uma turma grande,
nossa,
muito boa. Pessoas que passam pela formação da diocese, né?
Uhum.
A gente faz com o Diácono Amaral, que é o nosso assessor eclesiástico, o Diácono Carlão, das pastorais sociais, sempre nos ajuda. E nós já fizemos esse trabalho, duas em Dourados, né, no Henrique,
isso,
na Chácara,
isso.
E a outra agora na Bom Jesus. Fizemos em Carapó, uma formação com a equipe lá.
Sim.
Fizemos em Ponta Porã, Amambai, e estamos atrasados para fazer em Rio Brilhante.
Tá certo.
É o próximo passo.
O senhor falou que lá agora eles estão rezando o terço no presídio. Como é que é esse
terço
novo...
dos homens, né?
Terço dos homens?
Exatamente. É uma oração, um grupo, um movimento aí que vem crescendo muito, o Terço dos Homens, e entrou também no Presídio Central, através da iniciativa lá da Vila São Pedro, com o Padre Rubens, né? Que começou Eu acredito que já esteja indo para o segundo ano também.
Sim.
E todas as quinta-feiras é feito o terço lá dentro com eles. E está indo muito bem recebido. Uhum. Eles gostam demais, rezam o terço, pedem o terço para a gente levar. E a gente sempre procura levar o tercinho para aqueles que não têm. Tá?
Isso mesmo.
Muito bom o movimento.
Muito bem. Uhum. E você, além do presídio, tem algum outro locais que vocês visitam, além do presídio de segurança máxima?
É, aqui em Dourados, a gente sempre se refere muito ao presídio central, porque é o maior, né?
Sim.
Mas ali do... nós temos... Ontem à noite estive lá com o semiaberto feminino.
Uhum.
Nós temos uma reunião com elas. Todos os quinta-feira, às 20 horas. E ontem a gente rezou lá, estava muito bom, com umas 40 mulheres, né?
Uhum.
E tem muitos agentes que foram nos ajudar também, não fui só eu. E aí, agora separou esse ano, Dom Henrique, a Pastoral do Menor, o fim do ano passado,
né? Fim do ano passado. É que foi criada a Pastoral do Menor, né?
Exatamente.
Diocesana, né?
Uhum.
Ficou na coordenação do seu Oswaldo. Então, ela fazia parte da Pastoral Carcerária.
Desmembrou.
Ela fazia parte porque não tinha pastoral menor, mas isso. Ela precisa ter a pastoral menor.
Vida própria, né?
Vida própria, uhum. Né? E é uma pastoral nacional também, né? E graças a Deus, ano passado, depois de 2 anos de trabalho, etc., conversando ali, foi feita a formação. E o seu Oswaldo, né?
Oswaldo.
Foi eleito, né? Muito, isso. Assim, muito empolgado. Ele, a esposa, a equipe, né? Graças a Deus, né? Porque a pastoral menor tem outros viés também, né? Porque além de ir visitar lá onde eles estão, que me fala o nome de Ângelo José Carlos, fugiu agora. O nome deles fica, os menores.
É, o Ney. O Ney.
Isso mesmo.
Uhum. Masculino e feminino.
Masculino e feminino. Também eles fazem um trabalho de conscientização dos adolescentes, dos jovens, para não chegar a essa realidade.
Ponto, né? Tá certo.
Né?
Bom, Dom Henrique, essa semana aconteceu um fato muito grave em Manaus. E a Pastoral Carcerária Nacional da CNBBI deu aí um comunicado. O que o senhor gostaria de tecer sobre um ponto, sobre esta nota da Pastoral Carcerária sobre 52 mortos em presídios em Manaus?
Essa questão do presídio de Manaus, quando nós fizemos a carta lá em São Paulo, segunda-feira, né? Estava em reunião ali, nós chegamos à conclusão de fazer essa carta, né? Uma das reflexões veio muito forte, por quê? Ele fala 55 agora, né?
É,
55,
aumentou, né?
Porém, em janeiro foi 57, quer dizer, são 109
pessoas.
109 pessoas.
É
isso,
muito, né?
Isso é é uma catástrofe.
Um genocídio, né?
É um outro Carandiru.
É outro Carandiru.
Né? Foram 122, uma coisa assim.
Sim.
Só que, como em dois modos, passa disfarçado, né? Quando houve o Carandiru, quantos anos o Carandiru deu o que falar, né? Por aquela questão, né?
Sim.
Então, cuidar e entender, porque são em duas vezes no mesmo ano. Foi em janeiro, mês de maio, não deu nem 6 meses.
Nem 6 meses.
E aí, uma questão que a Pastoral Carcerária tem trabalhado muito, refletido muito, e aí vai para a CNBB, vai para o Ministério Público, vai para Brasília, né? Essas reflexões, vai para os outros tantos trabalhos que também a Pastoral Carcerária está ligado. Há tantos outros trabalhos de pastorais sociais ligados a essa questão de penitenciar, né? É mães, né? Tem grupo de mães, tem grupo de pais, tem grupo de parentes, ou tem vários, são em torno de 30 organismos.
Meu Deus!
Vários tipos de trabalhos. Tudo está em rede com a Pastoral Carcerária Nacional, porque é um órgão oficial da CNBB. Né?
Certo.
E nesse caso de Manaus, criou-se uma certa intriga no sentido de que, primeira coisa, no Brasil, há uns anos atrás, criou-se aquela mentalidade de encarceramento em massa, né? Porque encarcerando, prendendo, por que que não prende? Por que não para na cadeia? Por que não sei o quê? Por que não sei o quê? Né? Achava que prendendo ia resolver a questão. Hoje nós temos presídio super lotado, pingando, derramando pela janela, pelas gretas, por qualquer lugar de preso, e o país continua mais violento do que na época. É uma coisa que a gente sempre reflete. Não é prendendo que se resolve a questão da segurança pública. Não adianta. Né? Vai soltar todo mundo? Não é essa a questão. Não estou falando disso, abrir as portas da cadeia e soltar todo mundo. Mas ter uma política, né, de segurança pública diferenciada. Por quê? A primeira coisa que leva toda essa desordem de prender demais, não ter presídio para todo mundo, esse encarceramento, superlotações, etc. O que está faltando, na verdade? Políticas públicas de trabalho para as pessoas.
Que é o que nós estamos refletindo esse ano.
Exatamente. Se o país investisse em política pública de trabalho, cada cidadão ter o seu emprego, tenho certeza que as cadeias não tinham tanta gente lá dentro. Você vê quantos milhões de desempregados estatisticamente? 14 milhões é muita gente.
Mas já estão falando até em 28, não, somar tudo.
Por isso, né, que eu estou falando, estatisticamente.
É.
A gente fala assim, mas 14 milhões, mas vai pegar de fato os desempregados.
Ao pé da letra, né?
Chega a quase 30 milhões de pessoas.
É
30% da população, pelo amor de Deus. Né? E agora me pergunto, uma pessoa que tem a cabeça meio frágil, não tem um controle da situação, ele vai roubar.
Fazer bobagem. Né?
Fazer bobagem, fazer besteira. É, tem um filho que está pedindo uma coisa, tem um filho que está com fome, o filho quer ir para a escola, não tem roupa para a escola, não tem material, não tem isso, não tem aquilo.
Falta tudo.
A pessoa entra em desespero, você é mãe, você sabe disso?
Sei, opa.
Né? Como é bom um pai e uma mãe poder dar alguma coisa para um filho? Agora pergunta, esses tantos milhões de empregados, tem filhos, tem casa, tem água, tem luz para pagar, tem conta para pagar.
E tem gente que ainda não tem casa, Doente, tem mais essa.
E tem muita gente que já perdeu a casa.
Perdeu a casa, né?
Né? Então, é essa coisa que a gente tem que ter, chamar assim, análise social mais ampla. Porque a gente fecha o foco na questão de prender, vamos prender. Ah, feito, tem que prender, tá? Tem que prender. Mas por que que a pessoa está fazendo isso? Né? Quem vai nos presídios, né? Eu, no caso, praticamente não posso ir nos presídios, mas já, né, como padre, já fui muitos presídios, né? Vocês que vão ser lá dentro, você começa a conversar e vê assim, mas é uma coisa mentirosa, eles inventam. Não, você tem que ser perceptivo o que é verdade e o que é mentira.
É, tem todo discernimento, né?
Exato. Por que você está aqui? Vai perguntar, né? É claro que tem uma parte que faz questão de viver no roubo, no assassinato, etc. Mas a porcentagem é muito baixa. É muito baixa. Né? Então, por isso que o trabalho pastoral carcerário é dessa conscientização, né? Que o governo mude o foco dessa política de encarceramento em massa, porque não resolve.
Tá certo.
Não resolve.
Ali tem muita gente que está ali por tentar melhorar de vida da maneira
Exatamente.
Errada.
Da maneira errada, é verdade.
Porque chega alguém e apresenta para ela, se você fizer isso, você vai ganhar 10 mil reais.
Fácil.
O cara está com um monte de dívida, família passando fome.
Cara que é um patinho.
Cara que nem um patinho.
Isso mesmo.
As mulheres mesmo. Porque hoje tem tantas mulheres encarceradas. Não acabei de falar aqui da questão dos filhos, né? Cidade dos filhos, por quê? Que elas vão para esse lado do crime. É, tá desempregado, marido desempregado, filho necessitado. Ah, tem um dinheiro fácil aqui, às vezes é tentador.
É, isso mesmo. E somos fracos, né?
Somos fracos.
Somos fracos.
Né? Então, é uma análise de que se faz, né? Para tentar entender o que está acontecendo, né? Qual é o problema real.
Tá lá na raiz, né?
Tá lá na raiz.
Isso mesmo.
E essa questão aqui do presídio de Manaus, desculpa me delongar um pouco nisso, né? É outro questionamento que a Pastoral Carcerária Nacional tem buscado fazer, a CNBB também tem buscado conscientizar que no Brasil a questão dos presídios privatizados, eles não estão resolvendo a questão.
Essa era a próxima pergunta que o senhor já vai abordar, né?
Já vou entrar nela.
Ela, né?
Porque esse fato lá do presídio de Manaus mesmo, né? Até o nome do... Deixa eu olhar aqui o nome da instituição do presídio lá. Humanizare, se não me engano, eu vi que deve ter subido aqui. Humanizare, que é o nome da instituição lá de Manaus, que é um presídio privatizado.
Ah, é?
Sim, privatizado. Que
e
deveria...
aí a gente acha que é a solução.
Por quê? A ideia é: não, vamos privatizar o presídio, que vai ser tudo certinho, bonitinho, não vai ter preso passando fome, não vai ter preso lá dormindo no chão, não, né, não vai ter o presídio todo largado, todo arrebentado. É verdade isso? Não. E mais, ele custa duas vezes mais do que as penitenciárias do estado.
Que coisa, hein?
Duas vezes mais. Tem muitas penitenciárias do estado que estão muito melhor do que um presídio privatizado. E não só de Manaus. Apareceu o Manaus aqui porque aconteceu esse caos lá. Mas vai em Roraima, é a mesma coisa. É vários estados do norte do Brasil.
Tá certo, então, né? É bom te ouvir.
É claro que tem uns ou outros pelo Brasil, né? Eu estive lá, onde a minha irmã mora em Santarém, São Pedro de Alcântara, né? É um presídio misto de privatizado e estadual. Segundo o pessoal, diz que é muito bom, bem organizado, etc.
Mas aí junta duas forças, né?
Duas forças, né? E também, ou seja, uma outra Sim. coisa que eu tenho trazido nessas reflexões sobre pastoral carcerário e também penitenciário, né? Em Guarapuava, no estado do Paraná, tem um presídio chamado Penitenciária Industrial. Eu conheço aqui lá há quase 40 anos. É, sempre foi muito bem falado. A pergunta é, por que ele não segue o exemplo de um presídio desse?
É verdade, é tão simples seguir o exemplo.
Né? Porque lá, quando fala presídio industrial, os presos têm carga horária de trabalho. Eles produzem, eles...
Tanto que, tá vendo?
Acho que nós conversávamos. Se não me engano, eu não sei se hoje ainda é, mas eles foram por muitos anos uma fábrica de móveis muito importante no Brasil. Fábrica de móveis.
Olha.
Né? Ali, claro que com o trabalho deles, né, tinha redução de pena, toda uma coisa muito bem controlada. É. Né? Porque, desculpa me dizer, o ser humano parado, meu irmão.
Como que é a cabeça vazia?
A cabeça não funciona. O ser humano foi feito para produzir, para construir, para criar. Agora você fica ali o dia inteiro, claro que fez um crime, tudo bem que fez um crime, mas ele precisa continuar produzindo. Então são ali em Ponta Porã mesmo, né? A cadeia de Ponta Porã mesmo, quando visitamos lá o ano atrasado com o Tião Franco mesmo, lá tem vários tipos de trabalho dentro da cadeia. Né? E o próprio diretor vê.
Melhora a vida, né?
Sente a diferença dele, que eu estou produzindo e essa minha produção vai me ajudar. Até não só me ajudar na questão da redução da pena, mas no meu ser humano. Até repensar a minha vida, a minha postura. Saiu ontem a reportagem, não sei se você viu, de Campo Grande, né? Um trabalho que está sendo feito com os menores, o NEI em Campo Grande, né? Do jovem dando um curso, o jovem falando, eu, graças a Deus, agora pude ter um curso. Quando eu sair daqui, eu vou procurar um trabalho. Eu sou um profissional hoje. Uhum. Sou uma pessoa qualificada hoje, porque eu não tinha estudo.
Tá vendo? Pegou uma oportunidade de uma coisa ruim, então você mandou uma coisa boa.
É.
Por quê? Porque deu oportunidade.
Então.
Certo? É. Tem recado aqui, olha só. A Vânia Garcia diz: um grande abraço para o Dom Henrique e para o meu pai, o Diácono José Carlos, meu velho amado. Mandando um abraço para o senhor. Obrigado, Vânia.
Obrigado,
Vânia.
Obrigado.
A Mari Lins, de que alegria ver nosso querido bispo com tanto ânimo e vigor.
Obrigado.
Tá certo? É isso mesmo, bispo. Ô, Dom Henrique, já, como o tempo passa de mais rápido. Se for continuar, tem muita coisa para conversar sobre esse assunto, não é verdade?
Sim.
É muito vasto, porque o problema é muito grave, né? Uhum. É gritante no país, né? Mas neste domingo, o Papa Francisco propõe o Dia Mundial das Comunicações Sociais 2019, com o tema. Qual que é o tema desse ano, Dom Henrique?
O tema desse ano é Comunidades, das comunidades de redes sociais à comunidade humana. O lema: somos membros uns dos outros, Efésios 4:25.
E reflete sobre as redes sociais. O que, que o senhor gostaria de trazer para nós, já que a gente vive um momento não muito legal no Brasil, Sim. na nossa vida, sobre as redes sociais?
É aquela questão, né? Quando não é usado para o bem, se usa para o mal, né? Que nós acabamos de falar da questão dos apenados, o presídio, né? Então, quando você não produz coisa boa, acaba se produzindo coisas ruins, né? E nas redes sociais, um dos desafios que estamos tendo no nosso momento, né? A era da pós-verdade, faz 10 anos que começou essa era, né? Quando o documento de Aparecida dizia que não é uma mudança não é uma época de mudança, mas é uma mudança de época, ali já começou a era da pós-verdade. Né? Por que a era da pós-verdade? Porque anteriormente, se alguém falasse alguma coisa, um professor, um erudito, um bispo, um padre, a igreja, pronto, falou, nós acreditamos e vamos seguir, é isso mesmo,
ponto
final.
Hoje?
Né? Hoje não, por isso era da pós-verdade.
Meu Deus do céu.
Hoje não. Ah, eu não acredito, não.
Qual que é a fonte, né?
Não vamos nem falar nada aqui,
fake,
né?
News.
Que não temos tempo para isso, né? Porém, no entanto, o Papa Francisco, a igreja, né, inclusive na Assembleia da Igreja, foi muito falado sobre isso, a questão das redes sociais, né, e muitas pessoas têm caído assim, com muita facilidade nessa questão da chamada fake news, né, porque tem usado dessa rede social uma ferramenta muito forte para destruir, né, as coisas boas, relacionamentos, família, as verdades, aquilo que é verdadeiro. Né, coloca essa ferramenta chamada fake news dentro da rede social para descaracterizar, né, a verdade. E isso tem prejudicado muitas pessoas. E quando eu falo muitas pessoas, em todos os níveis e tipos de sociedade,
todas as
tipo
classes,
de trabalho,
né?
Tipo de classes, em todos os lugares.
Verdade.
Né? Então isso também descaracteriza o valor da gama social, da rede social. É uma forma também de ir quebrando a rede social, as ligações que a gente tem. A pessoa depois, eu não confio mais em ninguém. Você vai viver isolado. Isolado, nós não conseguimos viver.
Não. Vive, né? Muito
por
mal.
Por isso, o Papa Francisco, na sua mensagem, vem falando até, tem uma missa na catedral domingo à noite, sobre a questão pelo Dia Mundial das Comunicações da semana, né? Então, o Papa Francisco vem bater muito isso, vamos observar, vamos prestar atenção, né? Vamos buscar trazer para nós aquilo que é verdadeiro, conservar os laços, que tem o lema aqui, né? Somos irmãos, né? Não somos estranhos um por outro, de um para o outro, né? Não vamos também ficar só ligado às redes sociais. Até tem vai sair aí, está tendo um estudo muito interessante, um curso, né, que está dizendo assim: é importante as redes sociais, sim, mas também é importante a relação humana.
Olho no olho.
Olho no olho, porque a relação humana, você percebe o jeito da pessoa, o olhar, o sorriso, o comportamento, o corpo, a posição, a postura. Na rede social você não percebe nada disso.
É isso, a reflexão.
É uma
que
comunicação
tem que
ser feita. Só traz uma via.
E é fria, né?
E é fria, né? Às vezes você passa uma mensagem nas comunicações sociais, você passa com entusiasmo, na verdade, quando ela chega do outro lado, principalmente na escrita, ela chega fria. É diferente de passar pessoalmente.
Né? Sem contar quando não ofende, né?
Sem contar quando não ofende, né?
É, isso aqui é mais duro.
Então, né? E pior ainda quando a pessoa pega com mensagem aí e distorce ela e passa pra frente, né?
Então, essa é a reflexão do Papa sobre isso, né?
Então, temos que estar atento, porque é um bem para nós mesmos.
Isso mesmo. É? Muito bem, Dom Henrique. Então, domingo às 7 da noite, missa na catedral, e 5 horas, as pessoas que trabalham na comunicação estarão estudando o tema com o padre Bruno, tá certo?
Isso.
5 horas, lá na catedral. Isso. Quem está nos ouvindo, quer conhecer mais, vamos lá. Bom, Dom, quem está de aniversário hoje?
Hoje nós temos aniversário de padre Newton, vigário das paróquias Divino Espírito Santo, Ponta Porã.
Isso.
Parabéns, padre Newton, tudo de bom. Você 4 anos de ordenação.
Isso mesmo.
Literal.
E ontem?
Ontem foi o padre Jante, né? Também, padre Jante, parabéns pela sua vida, sua caminhada, também 4 anos de ordenação presbiteral, né? Que o padre Jante foi ordenado num dia e o padre Newton no outro.
Exatamente.
Né? Então somos
muito
juntos
legal
ali, né?
Ganhamos 2 sacerdotes.
Isso.
Só praticamente em 24 horas.
Muito bem. Muito
e
bom.
A sua agenda?
A minha agenda esse fim de semana, né? Ela tem 11 horas, eu tenho missa, que está acontecendo o encontro diocesano, vocacional diocesano, ali no seminário propedêutico, né? Então eu tenho missa com eles às 11 horas, no sábado, dia 1º, né? Às 19 horas eu tenho o crisma na paróquia Nossa Senhora de Fátima, aqui de Dourados, né? No domingo eu tenho missa de crisma na paróquia Cristo Rei, em Laguna Carapã.
Nossa.
Né? E no domingo à noite, como já foi mencionado há pouco, eu tenho missa na catedral pelo Dia Mundial das Comunicações. Né? E também nesse fim de semana está acontecendo o encontro de formação das SEBs, o encontro diocesano, né? Lá no Centro de Formação São Vicente de Paulo, lá em Indápolis, né? Encontro de formação diocesana das SEBs, né?
Tá
sábado
certo.
E domingo, dia 1º e dia 2.
Tá. Né? Bom, é com o senhor os agradecimentos, porque ficamos felizes com a presença do diácono José Carlos. Oi, vou fazer a brincadeira, né? Verdade. Ô, Dom Henrique, é verdade que o senhor ganhou um emprego novo? Até registro em carteira. O senhor não tem muito o que fazer na diocese?
Pois é. Então, com a nova presidência da CNBB, né? Desculpa. E também a eleição das 12 comissões episcopal pastoral, né, que faz, né, eu disse a semana passada, faz parte direto do Conselho Nacional da CNBB, né, da Presidência Nacional da CNBB, né, das reuniões, etc, orientações, cartas, documentos, né. Então, como estou nas pastorais sociais, referencial nacional da pastoral carcerária, no Mato Grosso Sul eu tenho 6 pastorais sociais que também estou referencial, né. Então, a equipe nacional eleita, né, a comissão nacional eleita, a Comissão Episcopal Pastoral para Ação Sociotransformadora da CNBB, também convidou para fazer parte dessa equipe.
Meu, né? Deus, o que é isso?
São 6 bispos no Brasil, isto é, pegando de várias regiões do Brasil. Aqui no Mato Grosso Sul, eles pediam que fizesse parte dessa equipe, né? Porque eu estou na Pastoral Carcerária Nacional, tenho várias pastorais no estado, né? Dentro da diocese, tento fortalecer as pastorais sociais, né? Então, aí eu aceitei.
Ótimo!
Fazer parte dessa,
parabéns,
dessa equipe nacional, né?
Trabalhar assim, um pouco mais.
Eu falei assim, não tem muito para onde correr, né? Só tem que aprender mais, né?
Isso mesmo.
Isso aqui ajuda a gente a aprender mais, né?
Isso.
Então, já dei meu sim, vou fazer parte dessa comissão episcopal pastoral, né? E estamos aí.
Muito, né? Bem. Era isso que a gente queria apresentar, Dom.
Esse é o novo emprego.
Até o novo emprego, senhor. Obrigada aí
de
pela
nada.
Oportunidade de estar a sua mensagem, diácono.
Ah, muito obrigado por poder estar aqui no programa Palavra do Pastor, né? E como foi falado, a gente poderia conversar aqui muito
a
mais.
A tarde inteira, né?
O assunto é grande, desafiador. E nós também, vamos à luta, fazendo aquilo que a gente pode fazer, né? Não é muito, mas a gente faz alguma coisinha para poder ajudar. Muito obrigado.
Vamos propor o Padre Crispim um programa Ponto de Vista com vocês, tá? Vários membros, tá certo? Vai
não,
ficar
okay.
Muito bom.
Não,
ok.
Então, mais uma vez agradecendo a todos pelo programa, todos os Rádio 20, né? Toda a equipe da Rádio do Coração, Fundação Terceiro Milênio, né? Rádio Ministra Imaculada. Que Deus abençoe a todos. Nessa semana estaremos celebrando no domingo, né, a Ascensão do Senhor Jesus, finalizando domingo, o tempo pascal, finalizando o tempo pascal, né? O último domingo foi domingo passado, e agora a Ascensão do Senhor Jesus, né? E também quero lembrar, pegue a revista Elo, que o mês de junho tem várias solenidades. Eu coloquei na carta do pastor.
A sua mensagem, né? É muito legal.
Então, vale a pena conferir na revista Elo, porque são várias. Achei engraçado, caiu tudo no mês de junho, né?
Tudo.
Ascensão do Senhor, Pentecostes, Santíssima Trindade, Sagrado Coração, etc. São Pedro e São Paulo, né? A festa diocesana do Sagrado Coração de Jesus, né?
Não faltou assunto.
Dia 30, né? Olha, ficou muito interessante. Nossa, que mês abençoado
isso. Junho tá pequeno.
Exatamente.
Então vamos lá. E pedindo a Sagrado Coração de Jesus, que vamos entrar com o mês de junho celebrando a festa dele, né? A sua força, a sua bênção, o nosso trabalho, abençoa cada um, abençoa a todos. Nessa missão tão importante do segmento de Cristo Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado.
Amém.
Amém.
Você ouviu mais um programa com a marca do amor, Maior Amor. Vem aí mais uma atração da Rádio Coração FM.